começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, amigos da Rádio Nacional. São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui pela sua Rádio Nacional e a Rede Nacional de Rádio. Vamos juntos até as 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Ao meu lado temos o Rafael Espíndola na mesa de áudio aqui da Rádio Nacional. Teremos também a participação de Bruno Mendes com a produção do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo do Brasil.
Que delícia!
Desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me vê essa camisa legal.
Vamos lá!
Estou
escutando mais do que Mocinha.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola. Anote aí o nosso telefone, 2117-6935. Vou repetir, 2117-6935, código de área é o 21, DDD do Rio de Janeiro. Temos também a nossa página no Facebook. Anote facebook.com/Rádio Nacional Rio e confira as nossas publicações. Mostrando com a sua participação. E olha só, hein? Olha o hino dele aí, o Vasco da Gama, mas não vamos falar do Vasco agora. O Vasco é daqui a pouco, porque antes vamos destacar aí a Copa do Brasil. Vamos destacar o Tricolor das Laranjeiras. É, o destaque da Rádio Nacional nesta quarta-feira é o jogo entre Fluminense e Santa Cruz, válido pela quarta fase da Copa do Brasil. Repórter Rodrigo Ricardo traz as informações da partida para você, ouvinte do No Mundo da Bola. Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Fluminense e Santa Cruz, aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jogo que tem muita tradição, mas o Fluminense leva uma larga vantagem aí no histórico. Foram 29 partidas aí ao longo da história, com 15 vitórias do Fluminense, apenas 3 derrotas e 11 empates. Hoje o técnico Diniz tem a volta do Pedro depois de 8 meses, é a grande novidade do Fluminense, mas provavelmente o Pedro vai começar o jogo no banco, mas a expectativa é que ele jogue pelo menos no finalzinho do jogo, uns 10, 15 minutos. A previsão para o Pedro voltar era contra o Goiás no início do Campeonato Brasileiro, né? Então foi antecipado aí e muitos torcedores vão ao Maracanã esperando ver um pouquinho do Pedro. Pedro que quando se machucou estava em grande fase, tinha acabado de ser convocado pelo Tite, poderia ser comprado pelo Real Madrid, enfim, né? E aconteceu aquele problema com ele no joelho direito, teve que operar, ligamento, recuperação demorada, mas estava muito bem assessorado por fisiologistas, o Filé, o Newton Petrone, e ele aí volta até antes do tempo, né? Problemas para o Flu é a suspensão do Bruno Silva, mas no lugar do Bruno Silva deve jogar o Alan. Outra boa notícia no Fluminense é o retorno do Ayrton. Ele tinha sofrido uma pancada, mas deve compor o meio de campo do Flu ao lado do Ganso e do Alan. Provável Fluminense dessa noite. No gol, Rodolfo. Lateral direito é o Gilberto. Dupla de zaga, Nino e Matheus Ferraz. Na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio de campo, o Ayrton, Alan e Ganso. No ataque, Luciano, o Tony Gonçalves e o Everaldo. E o colombiano... Ione Gonçalves, que muita gente também chama de Johnny Gonçalves, né? Chegou há pouco tempo no Flu, é um dos destaques. E muita gente querendo saber, com a chegada do Pedro, o que acontece. Muita gente apostando que o Everaldo é que vai dançar aí nessa história, ficando o Ione Gonçalves e o Luciano abertos e o Pedro centralizado. Agora, o Santa Cruz vem assim, descansado, não esperava chegar tão longe na competição, mas com um prêmio de 2,5 milhões de reais, se passar para a próxima fase, aí, né, fica todo mundo animado, até porque essa grana pode garantir a saúde financeira da Cobra Coral o ano todo,
Marcos. A bola vira um prato de comida.
Oh,
ah, já viu, né?
2,5 milhões vira aquele caviar, né?
Então.
Tudo correndo atrás. Muita gente nem viu, né? Nunca então. Viu, mas 2,5 milhões é uma senhora premiação. E o provável Santa Cruz, escalado pelo Leston Júnior, é o Anderson no gol, Marcos Martins, dupla de zaga João Vitor, William Alves, lateral esquerdo Carlos Renato, meio de campo Charles, Ítalo Henrique, Alan Dias, no ataque Dudu, Pipico e Augusto. Olho no Pipico, já fez 4 gols nessa Copa do Brasil e ontem nos treinos, treinou lá no CT do Almirante, do Vasco da Gama, Santa Cruz, o Vasco cedeu gentilmente ao Santinha. Chamou atenção as cobranças de falta do Pipico, hein? Deixaram filmar 3 das 3, 2 ele colocou na gaveta.
Na rede.
Estufou a rede. Fluminense, Rodolfo, que também é bastante questionado, é um goleiro tricolor, assim, tá bastante questionado, tem que se cuidar. Agora vamos ouvir aquele colombiano que adora dançar uma cumbia, muita gente chama de Johnny Gonzalez, outros chamam de Johnny Gonzalez. Eu fui perguntar para uma professora de espanhol, amiga minha, falou que na Colômbia pode ser Johnny Gonzalez também, enfim, né? Tem pronúncia para tudo que é gosto e que é jeito. Vamos ouvir o Johnny Gonzalez sobre esse clássico desta noite.
Ajuda muito para mim, sempre trato de dar o melhor, falo com ele que si no encuentro hacer gol, ayuda a mis compañeros para encontrar la victoria. Ahora vamos a enfrentar un rival importante en Copa de Brasil. Falé con mis compañeros, ellos conocen más que yo, falaron que es un rival de tradición, va a ser un partido importante. Vamos a empezar en Río y debemos sacar la diferencia acá como locales.
Tá aí o Johnny Gonzalez, ainda tem que melhorar um pouquinho o português, né? Mas ele falando despacio, é possível entender, só esse finalzinho ficou um pouco mais truncado, mas o que ele quis dizer em resumo é que o Fluminense tem que aproveitar essa primeira partida e aproveitar que tá jogando dentro de casa, fazer uma boa vantagem para no jogo de volta, no Arrudão, não sofrer tanto, Marcos.
Ok, Rodrigo. Ricardo, vamos conversar com o nosso comentarista Bruno Mendes para que ele possa falar de sua expectativa para esse confronto. Primeiro confronto, né? De logo mais, entre Fluminense e Santa Cruz. O jogo da volta vai ser daqui a uma semana, mas é importante tanto para Fluminense quanto para Santa Cruz. Muita atenção nesse primeiro jogo, né, Bruno? Boa tarde.
Muito boa tarde, meu amigo Marcos Gomes, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. É um jogo que o Fluminense é favorito, mas precisa ter atenção. É um jogo de 180 minutos. E a gente sempre fala que mata-mata é aquele campeonato. Você dormir no ponto um pouquinho, você pode, quem sabe, ficar de fora. Eu cito como exemplo, o Flamengo dormiu no ponto ano passado com o Corinthians, o Flamengo muito melhor, o Flamengo dormiu no ponto, o Corinthians, sei lá, fez aquilo que deveria fazer, conseguiu se garantir na decisão da Copa do Brasil. Então, um campeonato onde você tem que jogar muito bem, principalmente fazer o resultado em casa. Dessa vez não tem aquela preocupação de não levar gol, que não tem gol qualificado é menos uma preocupação para o jogador de futebol. Mas eu acho que o Fluminense tem que fazer valer o mando de campo, fazer valer a sua força dentro do gramado. Tem o Pipico, está numa boa fase, fez alguns gols no campeonato, na Copa do Brasil e no campeonato estadual de Pernambuco, mas lá também o Santa Cruz não chegou. Então o Fluminense é favorito e precisa ter atenção com o time do Santa Cruz. Não deixar ficar aquele 0-0, aquele 0-0 que vai levando, como se fosse o jogo do Luverdense. Tem que definir em casa para poder jogar tranquilo fora.
Rodrigo, Ricardo.
Marcos e Bruno, só um detalhe final aqui. Mais da metade do time do Santa Cruz nunca jogou no Maracanã. Muita gente, né, inclusive jogadores, estão assim um pouco até maravilhados, chegarem tão longe e ter a possibilidade de jogar no Maracanã, que é o maior templo do futebol. E um último detalhe desse confronto da história é que o último jogo aconteceu em 2016. Naquela ocasião, o Henrique Dourado, o ceifador, estava no Fluminense e o Fluminense venceu por 1-0, Marcos.
O técnico do Santa Cruz é o Leston Júnior e ele acentuou bem, né, esse fato do time ser composto por muitos jovens, né, que nunca atuaram no Maracanã e tem aquela expectativa, né? Pela primeira vez num palco onde atuaram Garrincha, Pelé, Zico, Didi, enfim, e outros grandes nomes, né? Maradona, Beckenbauer, deve ser um momento único, né, para todos eles. Mas isso, acima de tudo, pode e deve ligar o alerta no Fluminense, né? Porque um time, quando chega nessas condições, como está chegando ao Santa Cruz, todo mundo quer dar o máximo para aparecer. Até porque o jogo vai ser transmitido aqui pela Rádio Nacional, né, Bruno?
Exatamente. É uma oportunidade, fora que os holofotes, né? Um jogo importante, com todo respeito ao campeonato pernambucano, mas enfim. Um jogo importante e vale grana, né, Marcão? Quando fala de grana, o pessoal já fica doido, o jogador já fica enlouquecido e vale grana. Vale mais dinheiro no bolso para os atletas, né?
Ok, são 5 horas e 14 minutos.
Nacional.
Tá aí, estamos ainda falando do jogo de hoje, do Fluminense enfrentando Santa Cruz às 9h30 no Maracanã, jogo que a Nacional transmite e que você vai acompanhar aqui também a participação dos nossos comentaristas. E ainda falando da Copa do Brasil, o repórter Lincoln Chaves traz as informações do duelo entre Corinthians e Chapecoense. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Chapecoense e Corinthians mudam a chave das finais estaduais nesta quarta-feira. Às 9h30 da noite na Arena Condá, as equipes começam a decidir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. É o segundo ano consecutivo que os times jogam pela competição. Em 2018, o Timão levou a melhor pelas quartas de final. Será o terceiro duelo seguido do Alvinegro fora de casa. Nos dois últimos, a equipe passou em branco. Derrota no Pacaembu para o Santos por 1-0, com vitória nos pênaltis pela semifinal do Campeonato Paulista, e aí o empate sem gols com o São Paulo no Morumbi, no primeiro jogo da decisão regional. Em comum nessas duas partidas, a postura defensiva da equipe. Foram poucos chutes a gol, poucos passes, posse de bola bem abaixo do rival e intervenções importantes do goleiro Cássio. Atuações que provocaram críticas dos torcedores adversários, ainda mais porque os resultados não foram ruins para os corintianos. O Meia Jadson minimiza essas reclamações.
Eu acho que em 2017 a nossa equipe ganhava muito de 1-0, né? E todo mundo comentava sobre isso daí. Eu acho que o importante é a equipe, claro, desempenhar um bom futebol, conseguir vitórias. Mas também eu acho que também é importante não sofrer derrotas. Então já estamos indo para a terceira final no Campeonato Paulista, né? Buscando aí o tricampeonato. Eu acho que incomoda porque às vezes a nossa equipe tem uma estratégia diferente das outras equipes. Não é que deixa de jogar futebol, mas eu acho que o sistema defensivo do Corinthians hoje, na minha opinião, é um dos melhores do país. E a nossa equipe joga em cima de estratégia. O Corinthians sempre foi dessa maneira.
Jadson, aliás, não tem presença garantida no Timão, que vai a campo em Chapecó. De olho na final do Paulistão no domingo, o técnico Fábio Carilli deve poupar alguns jogadores. E o meia deve ser um deles. Assim como o lateral direito Fagner, o zagueiro Manuel e o atacante Gustavo. Algumas mudanças em relação à equipe que habitualmente é titular serão necessárias. Cássio está suspenso e o lateral Danilo Avelar ainda trata dores no joelho esquerdo, que o tiraram do primeiro jogo da decisão estadual contra o São Paulo. Além deles, o volante Júnior Urso continua fora de ação, dores na virilha. Walter, Carlos Augusto e Richard serão os substitutos. Assim, o Corinthians deve atuar com Walter, Michel, Marlon, Pedro Henrique e Carlos Augusto, Richard, Ramiro e Sornosa, Pedrinho, Wagner Love e Bozelli. Na Chapecoense, o técnico Ney Franco vai com força máxima, mesmo com a decisão do catarinense contra o Avaí marcada para domingo. Os atacantes Vitor Andrade e Rildo machucados são os principais desfalques em relação à equipe que venceu o Figueirense por 1-0 no último domingo, pela semifinal do estadual. Aylon e o prata da Casa Regis devem ser as opções. No gol, destaque para Wagner, que estava emprestado ao Novo Horizontino. Chegou, inclusive, a enfrentar o Corinthians pelo Paulistão e está de volta ao Verdão do Oeste. A provável chape na Arena Condá terá Wagner, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Eli Carlos e Gustavo Campagnaro, Regis, Aylon e Everaldo. da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
O Bruno Mendes chama a atenção a decisão do técnico Fábio Carille de ir para Santa Catarina com um time misto, né? Uma meia força, até porque o Corinthians define o Campeonato Paulista no final de semana, no domingo. Agiu certo o Carille?
Acho que não. Acho que não agiu, não. Acho que você tem que botar o time com força máxima para jogar os dois campeonatos. É um campeonato importante, a Copa do Brasil, vou repetir. É um campeonato de 180 minutos. Você me perde lá hoje de 2-0, meu amigo, para reverter, é um Deus acuda. O time da Chapecoense chegou à decisão do Campeonato Catarinense, não é um time bobo. Tem jogadores rodados. Enfim, eu acho que o Carille tem tudo bem. Eu vi até o time da Chapecoense falando, o Ney Franco falando, que independente do Corinthians colocar o segundo time, é um segundo time experiente, você tem Sornosa, você tem o Ramiro, você tem o Wagner Love, enfim, mas se o Carille acha que tem um time principal, a Copa do Brasil hoje é um atalho para a Taça Libertadores da América e você ganha muito dinheiro. E o Corinthians sempre disputa para ganhar. Ano passado chegou a decisão. Eu acho que foi uma por falar em decisão, foi uma decisão errada do Fábio Carille. Tem desgaste? Tem. O São Paulo vai ter a semana todinha para poder treinar? Vai. Mas em decisão, as equipes se equivalem ainda mais em São Paulo e principalmente quando ninguém tem vantagem e a forma que o Corinthians vem jogando. O Corinthians usa o seu time titular para jogar fechado, tenta uma vitória. Mas se der empate, vamos tentar garantir no caso. Então eu acho que foi besteira dele não colocar o time titular em campo.
Tá certo, Bruno Mendes comentando com você aqui a partida de hoje também pela Copa do Brasil, Chapecoense e Corinthians. Tem gol aí pelo mundo, Luiz Ferreira, boa tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
Tem gol não, Marcos, tem gol pra Dedéu. Boa tarde pra você, tarde. Os amigos do programa do Mundo da Bola. A gente tá com 15 minutos da segunda etapa lá no Estádio do Dragão, falando de Liga dos Campeões da Europa, jogos de volta das quartas de final. O Liverpool tá vencendo o Porto, lá em Portugal, por 1-0. O jogo de ida deu 2-0 Liverpool lá no Anfield Road. Liverpool fazendo 3-0 no agregado. Por enquanto, o gol dos Reds foi marcado por Sadio Mané, ainda na primeira etapa. Agora, vamos com calma, porque o negócio lá em Manchester tá complicado, Marcos.
O que está acontecendo?
O Tottenham venceu o Manchester City no jogo de ida por 1-0. O City precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar. O City abriu o placar aos 4 minutos com Sterling. Em menos de 10 minutos, o Tottenham virou a partida com 2 gols do sul-coreano Son. O Bernardo Silva empatou. Isso tudo antes de 10 minutos. 2-2. Na metade da primeira etapa, o City virou de novo com o Bernardo Silva. E agora há pouco, aos 15, 14 minutos da segunda etapa, Agüero, argentino com Agüero, faz City 4, Tottenham 2. Partida sendo realizada lá no estádio City of Manchester. E
esse resultado classifica o City?
Classifica o time do Guardiola, classifica o Manchester City. Muita água para rolar ainda nesse momento, 17 minutos da segunda etapa. É lá e cá, meu amigo.
6 gols numa partida até agora. Que
talvez
beleza.
Uma das melhores partidas do ano até o momento, nesse ano de 2019, Marcos. Eu tô vendo ali, bola pra um lado, bola pro outro, é gol do Agüero, gol do sei o quê. Até o final do programa no Mundo da Bola tem muita novidade e nenhuma partida vai pros pênaltis mais.
Que legal, que legal. Vamos trazer outras informações aqui pra você nesse No Mundo da Bola. São 5 horas e 21 minutos.
No Mundo da Bola.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
Estamos de volta com o No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e demais emissoras da Rede Nacional de Rádio. E chegou a hora de falarmos de esportes olímpicos e paralímpicos aqui na sua Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Vem ela aí, Astrid Nick, trazendo as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Astrid Nick. A Confederação Brasileira de Judô divulgou a lista de judocas que representarão o Brasil no Campeonato Pan-Americano da modalidade. O torneio será de 26 a 28 deste mês, em Lima, no Peru, e vale pontos para os Jogos Pan-Americanos, que também serão em Lima. Maria Sueli Altman e Davi Moura já avisaram que não vão competir no Pan-Americano. Também contarão pontos para o Pan-Americano de Lima 2019, os resultados da Copa Pan-Americana de Judô, que este ano acontece entre os dias 22 e 23 de maio, na cidade do Panamá. Aconteceu no último final de semana o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos 2019, que reuniu atletas de 25 clubes de 10 estados. Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte. O Flamengo conquistou o título ao vencer 10 das 19 provas disputadas. Esta é a competição mais importante da temporada, onde os resultados são utilizados no processo seletivo da Seleção Brasileira de Remo. O Botafogo conquistou o título da Superliga B masculina da temporada de 2018-2019 de vôlei no último domingo, ao derrotar o Blumenau por 3 sets a 1. A final foi em apenas um jogo, que aconteceu no Rio de Janeiro. Tanto o Botafogo quanto o Blumenau estarão na Superliga A da temporada 2019-2020 de vôlei masculino. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
E ainda dentro desse No Mundo da Bola, vamos falar dos Jogos Pan-Americanos. O Comitê Olímpico Brasileiro realizou nesta quarta-feira um evento em São Paulo para celebrar os 100 dias para o Pan de Lima. William Douglas traz todos os detalhes para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
William Douglas.
Há 100 dias da abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Comitê Olímpico do Brasil escolheu como mestre de cerimônias o maior medalhista do Brasil na história da competição. Thiago Pereira relembrou alguns momentos e falou sobre as saudades dos Jogos.
4 Jogos Pan-Americanos, fez parte da minha vida, o PAN, desde muito tempo. Desde 99 até o MPEG, foi quando eu comecei a acompanhar e gravava fita, essas coisas todas. Então, realmente, não está presente esse ano. É claro que vai dar uma baita de uma saudade, mas faz parte também.
Outro multimedalista que esteve por aqui foi Hugo Oyama, técnico da atual Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. E ele tem esperanças para Lima.
Nos Jogos Pan-Americanos, a chance é muito grande de lutar pela medalha de ouro. Em Toronto, nós fomos lá com o objetivo de chegar numa final, porque o Brasil nunca chega numa final do feminino. Agora, chegar na final e lutar pela medalha de ouro. E eu confio bastante nelas. Nos campeonatos que a gente participou até aqui, né, de 2013 para cá, latino-americano, campeonato pan-americano, elas ganharam todos os títulos. Então, agora, chegar lá com a cabeça firme, forte, confiante, né? Sei que o negócio já ganhou, porque isso não pode existir, mas eu confio em que a gente possa trazer um grande resultado.
Esperanças também para quem segue competindo. É o caso da lutadora de wrestling Aline Silva.
Olha, os Jogos Pan-Americanos é incrível, assim, além do campeonato ser muito forte, muito importante, jogos sempre tem um quesinho a mais, né? Um clima diferente, essa coisa de estarem todos os atletas de todas as modalidades junto, vibrando ali, né? O time Brasil se consolida muito nos jogos. E por serem de 4 em 4 anos, né? Você tem uma oportunidade a cada ciclo.
O ginasta Arthur Nori, medalhista de bronze na Rio 2016, também está otimista.
A gente já tem essa noção de porque é medalhista olímpico durante os 4 anos, então acho que não tem que pensar muito nisso. É a competição, a ginástica é o momento ali. Então a gente tem que estar bem naquele momento, estar preparado, estar no seu 100% para poder fazer uma boa competição. Então é filtrar tudo isso de pressão externa para poder chegar bem, bater no peito e competir muito bem.
Outro otimista é Rafael Silva, o baby do judô.
Uma mini Olimpíada, é uma competição que está com nível técnico bastante alto também. A Pan-América evoluiu bastante no judô, então países aí que não figuravam muito estão aparecendo, então vai ser uma competição bastante interessante e estou me preparando bastante para poder primeiro me classificar no ranking pan-americano e poder lutar aí os Jogos Pan-Americanos.
O diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, Rogério Sampaio, medalhista de ouro em Barcelona 92, comentou a importância dos Jogos Pan-Americanos.
O Pan é muito importante para o esporte brasileiro, o público brasileiro, a nossa torcida gosta do PAN, é um evento onde a gente ganha muitas medalhas em muitas modalidades. Agora, para o Comitê Olímpico Brasileiro, a importância é o fato de que nós podemos classificar um grande número de atletas e de modalidades para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
O PAN deste ano definirá os classificados para Tóquio em várias modalidades: saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático, handebol, hipismo adestramento, saltos e concurso completo de equitação, hóquei sobre a grama, tênis, tiro com arco, tiro esportivo, vela, pentatlo moderno e surf. Em outros esportes, o PAN contará pontos para o ranking olímpico. São eles: atletismo, badminton, basquete 3x3, karatê, levantamento de peso, taekwondo e tênis de mesa. Na natação, os resultados de Lima valem índice rumo a Tóquio.
Para o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, o trabalho já está quase pronto. A missão agora é a mesma que a da maior parte dos brasileiros.
Sob o ponto de vista administrativo, está tudo fluindo conforme planejado.
O que o torcedor Paulo Vanderlei espera desse PAN?
Sucesso. Eu quero medalhas. É isso que eu preciso.
Da Rádio Nacional, William Douglas.
Ô, Bruno Mendes, tem essa importante matéria aí do William, né? Ouvindo atletas, dirigentes e tudo ficando muito interessante do ponto de vista também para o que vai acontecer em 2020, né? Da Olimpíada de Tóquio. O PAN é importante para o Brasil, é importante para os atletas brasileiros, mas acima de tudo para o futuro, né? Da nossa participação nas Olimpíadas.
Exatamente, é esse ciclo que o Brasil tem que fazer bem feito, fazer de uma forma correta para que a gente possa se preparar cada vez mais. Diferentemente do futebol, os atletas de alta performance no Brasil, olímpicos e paralímpicos, eles se preparam com atletas de ponta. E por isso, dá principalmente aos atletas paralímpicos uma situação de disputar medalhas, disputar os primeiros lugares, ou não fazer tão feio quanto a seleção brasileira faz no futebol. Porque eles enfrentam de cara a cara, frente a frente, atletas de ponta, e eu acho que isso é muito bom para saber lá na frente quem que você vai enfrentar. Eu acho que isso é uma demonstração para o esporte que manda no Brasil como é que tem que se fazer para ter sucesso.
É como se diz, né, no próprio esporte, no atletismo, né, subir o sarrafo, né? Cada vez mais dificultar e para que o atleta possa melhorar o seu desempenho. Na natação, reduzir os tempos, enfim. E na seleção brasileira, como você bem disse, os confrontos cada vez menos expressivos, com seleções que não testam a seleção brasileira. Mas futebol é coisa para daqui a pouco, porque Luiz Ferreira tem mais informações também sobre os Jogos Pan-Americanos.
Antes dos Jogos, é que eu estava conversando em off com o Rodrigo, fora do ar, com o Rodrigo Ricardo, e o que acontece? A gente estava lembrando alguns pan-americanos, que beleza, hein? Alguns pan-americanos históricos. O Rodrigo Ricardo, como é alguns anos mais velho do que eu, ele lembra do PAN de Indianápolis. e já vi aí, meu amigo. Tá pegando fogo aqui fora do microfone, meu amigo. O RR lembrou do PAN de Indianápolis, onde o Brasil conquistou aquela vitória fantástica na final de 1987 sobre a seleção dos Estados Unidos. Nunca a seleção norte-americana havia perdido no seu solo. E para o Bruno Mendes tocou num ponto interessante. Como é importante o Pan-Americano. Em 91, a seleção brasileira feminina de basquete ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Havana. Aquele time que tinha Paulo, Hortência, Janete, Marta Sobral, Ruth, Nádia, Vânia, Simone, Ana Mota, Joyce, Roseli, Adriana e a técnica, a grande técnica, Maria Helena Cardoso. Em 94, a seleção brasileira foi campeã mundial e em 96, ela conquistava a medalha de prata nos Jogos de Atlanta. Ou seja, veja como é importante o Pan-Americano. Começou um processo que foi desembocar no ciclo olímpico seguinte dali a poucos anos. É muito importante o Pan-Americano para as gerações.
Luiz Ferreira, parada para que possamos falar de Liga dos Campeões. Tem gol aonde?
Tem gol no Estádio do Dragão. Éder Militão, aquele mesmo ex-São Paulo que vai para o Real Madrid, ele diminuiu para o Porto. Liverpool 2 e... O Liverpool 2, Porto 1, o Sadio Mané perdeu um gol absurdo, sem goleiro. E o Lorente diminuiu para o Tottenham, Manchester City 4, Tottenham 3. Com esse resultado, quem vai para as semifinais é o Tottenham. O bicho tá pegando lá em Manchester.
7 gols nesse jogo, hein?
7 gols. Como manda o figurino. Futebol, eu gosto de futebol jogo assim. Futebol, tem que ter muito gol.
Não vai dizer que o goleiro é ruim. São dois bons goleiros, pelo amor de Deus.
Eu achei que o Lohri falhou no gol do Sterling.
Certo.
Eu achei que o Lohri falhou no gol do Sterling. E achei que o Ederson falhou num dos gols do Son.
Tá acompanhando aí, ô Bruno Mendes?
Tô acompanhando aqui, muitos gols. E o Tottenham, ao meu ver, vai surpreendendo aí o Manchester, dentro da casa, uma pressão incrível para cima do Pep Guardiola, que antes do jogo falou: não vim aqui para treinar um time só para ser campeão da Champions, não. Até agora a batata dele também está assando em termos de Champions League.
É um detalhe, é que o Guardiola, ele, principalmente nos clubes europeus, eles têm uma tendência. Isso aqui no Brasil, isso acontece aqui no Brasil, a crise, demissão de treinador. Mas lá eles valorizam muito você ganhar o campeonato nacional
e as cópias nacionais.
Uhum. Então que o Guardiola, enquanto comandou o Barcelona, ele foi hegemônico na Espanha. É. Enquanto ele comandou o Bayern de Munique, foi não sei quantas vezes campeão
ganhou
da Bundesliga.
Ganhou tudo na Alemanha.
Então, e agora está pau a pau com o Liverpool na disputa do título inglês. Ele se valoriza muito isso lá. E o Pochettino tá há bastante tempo, o Maurício Pochettino argentino, tá há muito tempo no Tottenham e não ganha e sem título. Não, eu até vou pesquisar ele fora aqui daqui a pouquinho, porque o Pochettino não lembra de nenhum título camisa do sob o comando do Tottenham. E ele continua lá fazendo trabalho, revelando, colocou o Lucas Moura para jogar no lugar do Harry Kane, descobriu aquele som sul-coreano que joga uma barbaridade. Ou seja, lá as coisas funcionam um pouquinho diferente daqui.
Beleza. Vamos continuar falando de campeonatos aqui pelo Brasil, Ferreira?
Olha aí. Ih,
rapaz, hoje tem decisão no Rio Grande do Sul. Quem vence, Grêmio ou Internacional, hein? Vamos falar de Grenal?
Juliano Justo.
Placar fechado no primeiro Grenal deixou a decisão do Campeonato Gaúcho em aberto. É estranho, mas é isso mesmo. Com 0-0 de domingo no Beira-Rio, quem vencer hoje à noite na Arena leva o título. Com qualquer empate, teremos pênaltis. Saindo com a taça, o Grêmio repetirá um feito de 1965, quando foi campeão gaúcho invicto. Até o momento, o tricolor tem 11 vitórias e 4 empates, tendo levado apenas um gol. Os números são favoráveis, mas eles precisam ser confirmados hoje à noite. E o Renato Gaúcho sabe muito bem disso.
O mais importante de tudo é a gente buscar o título, né? Independente se nós formos somar um gol ou não, acho que o mais importante de tudo é o título. Está em jogo também a invencibilidade. Mas o título é mais importante. Dependendo do que acontecer quarta-feira, a gente tem que ter, no mínimo, a mesma disposição para que a gente busque o resultado que nos interessa, né? É difícil, sim, é difícil, mas dentro da arena, com o apoio da nossa torcida, vamos procurar fazer o possível.
Apesar de ter o meia Luan, o artilheiro gremista com 5 gols entre os concentrados, a expectativa é que o time seja repetido em relação àquele que atuou no último final de semana. Assim, o tricolor deve ter Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André no comando de ataque. Agradecendo a confiança do professor, Alisson deve seguir na equipe como extrema pelo lado direito e espera que a bola que bateu na trave em um belo chute no domingo balance as redes nessa noite.
Então, ele sempre fala, olha, trabalha firme que as oportunidades ela vem, não só para mim, mas para todo mundo. Então ele pede para que a gente possa estar preparado e sempre tem essa conversa com a gente. E sobre a questão da bola ali no travessão, até brincando com o JP ali, vendo o vídeo ali depois do jogo, parece que vai ser gol, né? Na hora que eu chuto ali. Mas quem sabe aí não venha sair na quarta-feira, então tomara que a gente possa fazer mais uma grande partida e quem sabe conquistar o título.
Pelo lado do Inter são duas dúvidas: Pottker ou D'Alessandro e Dourado ou Rodrigo Lindoso. Ainda dependendo dessas confirmações, o Colorado de Odair Hellman deve ter Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Lindoso, Edenilson e Patrick, Nico, Pottker e Guerreiro. Um dos destaques do Colorado na temporada, Edenilson falou sobre as qualidades que William Pottker traria à equipe logo mais à noite.
E o Pottker é um jogador também que vai para cima do adversário também. Não sei porque tu falou dele, não sei se ele joga, não sei quem joga. Mas enfim, falando das características dele, é um jogador também que tem um para um ali muito forte. Acho que dificultaria também as ações do lateral deles que pelo menos no começo da partida ali veio bastante, deu bastante trabalho pra gente.
Se vier, essa será a primeira conquista do zagueiro argentino Vitor Cuesta com a camisa colorada.
Seria bom, a gente sempre quer corar o trabalho com um título, mas tem que trabalhar e se preparar. Como eu disse, vai ser um jogo difícil, mas seria bom que a gente possa conquistar essa taça.
Lembrando que o Grêmio é o atual campeão e tem 37 taças estaduais. O Inter não vence o gauchão desde 2016, mas é o maior vencedor do torneio, com 45 conquistas. Mais de 49 mil pessoas são esperadas na arena para o jogo das 9h30 da noite de hoje. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Jogão esse, hein, Bruno Mendes? Dá gosto, né? Porque de um lado você tem ali Renato Gaúcho no Grêmio e do outro lado o Odair Hellman no Internacional. Jogo que sai faísca, porque todo Grenal tem isso, né? Todo Grenal é um jogo muito competitivo, é um jogo de faísca, um jogo pegado. Vamos ver quem leva vantagem. Você apostaria em quem nesse clássico, hein, ô Bruno?
É difícil, né, Marcos? São dois times que se equivalem. O Renato ainda tá tentando moldar o Grêmio. Ele não conseguiu ainda com as perdas de Ramiro, do Luan, que não vem jogando, mas ele encontra a boa fase do Everton, do Leonardo lateral. Enfim, o Odair Hellman conseguiu encaixar o time do Internacional. É um jogo sempre pegado, jogo bom de se ver, e eu vejo um leve favoritismo pro Grêmio porque joga em casa, mas é leve favoritismo, a gente sabe. Último jogo, o Renato Gaúcho discutiu com o jogador do Internacional. Enfim, teve uma confa. O D'Alessandro também gosta de colocar pilha no jogo. Vai ser jogaço de bola, viu, Marcão?
Interessante, né? E os dois times também com um bom posicionamento até agora. O Internacional melhor do que o Grêmio na Copa Libertadores. É um jogo que também projeta a situação dos dois times no futuro dessa competição, que é a importante Copa Libertadores. Mas poderemos ter também essa decisão hoje no Rio Grande do Sul por cobrança de pênalti, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Vamos torcer para que aconteça bastante gol. Eu também não aposto em ninguém. Você aposta em alguém, Rodrigo Ricardo?
Aposto no Inter do Guerreiro.
É mesmo? Tá apostando no Inter.
Corajoso. Maior campeão do Rio Grande do Sul, hein?
Isso é grande verdade. Tem gente que não vai gostar de você estar falando isso, não. Eu não sei de nada, não me comprometo. Tá tudo certo. Ô Bruno, essa...
Só um detalhe, acho que o RR tá querendo arrumar problema com a chefia. Tá querendo arrumar problema com a chefia.
As pessoas não têm prudência,
aí entendeu? Aí depois vem e-mail, reunião e dá problema.
Olha lá, hein?
Essas coisas a gente não brinca, tá ficar olhando, tá ouvindo, entendeu? É difícil, a gente alerta, mas não aprende. Ô Bruno, deixa eu, vamos falar mais um pouquinho sobre esse Grenal, até porque é uma disputa, né? Conforme a matéria do Juliano já apontava, que o Internacional leva vantagens em relação ao Grêmio em número de títulos, mas o fato do Grêmio jogar em casa pode fazer uma diferença, na sua opinião?
Acho que pode, o fator casa faz diferença. Mas assim, em termos de clássico, é uma leve diferença. Não tem feito no Brasil uma diferença assim enorme para dizer, o Grêmio é muito favorito jogando na Arena Grêmio. Haja visto o que tem acontecido com o Corinthians e Palmeiras, Campeonato Brasileiro do ano retrasado, o Palmeiras foi lá e beliscou o Corinthians beliscou duas vezes o Palmeiras lá dentro da Arena Palmeiras. Enfim, eu acho que leve favoritismo, mas... é 0-0, meu amigo. Ninguém vai ser de ninguém, vai todo mundo. Claro que ninguém vai de peito aberto, os dois times vão se estudar, mas é leve favoritismo pro Grêmio.
Perfeito. Luiz Ferreira, antes do intervalo, atualizando aí os dois jogos da Liga dos Campeões da Europa.
Olha, o que tá jogando esse Bob Firmino é uma barbaridade. Firmino, brasileiro Firmino, faz Liverpool 3. Porto 1, 5-1 no agregado. A gente está com 38 minutos da segunda etapa lá no estádio do Dragão. Isso aí tá liquidado. O Liverpool indo para as semifinais para fazer jogar, sabe contra quem? Contra o Barcelona, meu amigo.
É mesmo?
Jesus amado. O quarto gol agora do Liverpool acabou de sair. Quem fez foi o zagueiro Virgil van Dijk. Aliás, esse van Dijk holandês está sendo considerado um dos melhores zagueiros do mundo. E olha, tem umas 10 partidas que ele não toma um drible, Marcos.
Interessante.
A estatística é absurdo. Que está jogando esse van Dijk é uma enormidade. E lá no City of Manchester, tá Manchester City 4, Tottenham 3. Pesquisei sobre o Maurício Pochettino. Tá no Tottenham desde 2014. O que ele mais chegou perto do título foi um vice-campeonato de uma Copa da Liga Inglesa 2014-2015. Mas está fazendo um trabalho muito bom no Tottenham, tem colocado o time para disputar nas cabeças ali e está sendo mantido. Ele que aqui sabe de quem?
Quem?
Ele brilhou no News Old Boys comandado pelo Marcelo Eloco Bielsa.
Bielsa!
Naquela época em que o News Old Boys foi vice-campeão da Libertadores de anos 90 pro São Paulo do Tele Santana.
Que legal, interessante. Tá aí. O No Mundo da Bola também é em muita informação.
Aqui história. Com
Luiz Ferreira. História. Vamos pro intervalo, 5h44.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta Sexta-feira Santa, às 19h. A maior obra do rádio brasileiro. Produção de Ghiaroni, com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sexta-feira Santa, às 19h. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela paz com você.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
E voltamos com No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Vamos continuar falando de Copa do Brasil.
Vamos todos cantar de
coração. O repórter Maurício Costa traz as informações do Machão da Gama. Vamos ouvir agora Maurício Costa, o que mergulha na notícia.
Da gama, tua fama se fez.
O Vasco deve entrar em campo hoje contra o Santos um pouco mais cauteloso do que o normal. Para o confronto de ida da quarta fase da Copa do Brasil, o técnico Alberto Valentim não quer expor tanto a equipe. Com isso, provavelmente teremos a partir de 7h15 da noite na Vila Belmiro o Cruz Maltino com três volantes e uma tentativa de saída de bola nas pontas em contra-ataques. Além da possível mudança tática, o Vasco tem desfalques importantes. O goleiro Fernando Miguel sentiu a panturrilha direita no clássico contra o Flamengo. Mesmo assim, continuou na partida. Porém, está sem condições de jogo para esta noite. Ele será substituído por Gabriel Félix. O goleiro reserva fez sua estreia como profissional justamente contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2017. Na ocasião, o Vasco venceu o Peixe de virada por 2-1 com gols de Evander e Nenê. Gabriel Félix foi substituído durante a partida, pois sentiu cãibras aos 15 minutos do segundo tempo. O segundo desfalque do Vasco é Leandro Castan. O zagueiro sentiu a coxa durante a final da Taça Rio e desde então vem passando por um tratamento intensivo. Jogou na primeira partida da decisão do Carioca, mas a lesão voltou a incomodar. O substituto será Ricardo Graça. Com mudança tática e desfalques, o Vasco deve entrar em campo com Gabriel Félix no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Erle e Ricardo Graça e Danilo Barcelos na esquerda. Meio de campo com Raul, William Maranhão e Lucas Mineiro e no ataque Ansar, Iago Pikachu e Marrone. É um time bastante modificado em relação ao que enfrentou o Flamengo no último domingo. Ainda a possível entrada de William Maranhão no meio surpreende a presença de Ian Sassi e as ausências de Bruno César e Maxi Lopes. Fora de campo, o Vasco anunciou as contratações de Jairinho e Marco Júnior. Marco Júnior é volante, tem 23 anos e inclusive fez o gol da vitória do Bangu sobre o Vasco em São Januário, na Taça Rio. O clube fica com 60% dos direitos econômicos do jogador, podendo comprar mais 20.
A posição preferida é segundo volante, onde eu me sinto mais à vontade. Gosto de chegar bastante ao ataque, como cheguei até no jogo mesmo contra o Vasco, fui feliz. Acabei fazendo um gol, mas aonde me botar também não tem essa jogo, até porque já fiz outras funções, mas essas são minhas características. Cheguei aqui, a recepção que eu tive foi maravilhosa, melhor possível, todos me receberam bem, até porque eu joguei contra, fiz algumas amizades nos jogos, mas já tinha algumas amizades antes, como a do Ribamar, que eu conheço desde criança, Gabriel Félix, Maranhão também, de jogar bastante contra na base, então a recepção é que foi a melhor possível e conhecendo eles ficou melhor ainda e tudo mais fácil para me juntar ao grupo. Queria dizer que a torcida pode contar com muita garra, muita vontade, porque chegar até aqui foi muito difícil, então pode ter certeza que eu vou honrar essa camisa aqui durante todo o tempo que eu vesti ela. E vamos pra cima, e agora sou Vascão, tamo junto.
O outro contratado, Jairinho, é atacante, tem 28 anos e também se destacou pelo Bangu. Fica no Vasco por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra por mais 2 anos. Quem também pode pintar na colina é Valdívia, ex-internacional. Ele já está no Rio de Janeiro e deve ser anunciado ainda nesta semana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Vamos aproveitar aí, já que a gente está falando desse jogo, vamos fazer logo o noticiário do Fluminense, depois eu vou chamar chamar o Rodrigo Ricardo e o Bruno Mendes. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre a perspectiva desse jogo para hoje. Mas o Lincoln Chaves tem as informações do Santos.
Lincoln Chaves.
Ao contrário do Vasco, o Santos chega para o primeiro jogo entre as equipes pela quarta fase da Copa do Brasil descansado. Fora das finais do Campeonato Paulista, o Peixe teve uma semana cheia para se preparar. Desfalques para valer só 2. O meia Cueva, que está suspenso, e o lateral esquerdo Felipe Jonathan, que já defendeu o Ceará na competição nacional. E é ali que está a única dúvida do técnico Jorge Sampaoli. O argentino vinha improvisando o meia Diego Pituca no setor, mas ao contrário do estadual, na Copa do Brasil ele pode escalar Jorge, ex-Flamengo. Na zaga, destaque para a volta de Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão na vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense há uma semana. Mas se Sampaoli optar por Jorge, quem deve perder espaço é Soteldo. Meia de 1,60m, foi titular nas últimas 3 partidas do Peixe, mas poderia deixar o time para Diego Pituca atuar em sua posição original. Sem revelar se começará jogando ou não, o venezuelano, que estava na Universidade de Chile e pertencia ao Huachipato, também chileno, admite que ainda pode apresentar um futebol melhor.
Não.
Ainda não estou na minha melhor forma. Eu me conheço e sei que ainda posso apresentar mais. Mas é pouco a pouco. É participando das partidas, é ganhando confiança que chegarei à forma em que terminei a minha passagem pelo clube anterior. Mas eu estou contente. Estou conseguindo ajudar a minha equipe, ouvindo e aprendendo com o professor. Que possamos continuar assim e ao alcançar o quanto antes a melhor forma para atingir os objetivos importantes com a minha equipe. Até terça-feira à noite, pouco mais de 6 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para o jogo desta quarta-feira, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. Apesar de o estádio ter 16 mil lugares, 3.500 deles são de cadeiras cativas e camarotes, ou seja, com isso o clube só pode vender pouco mais de 12 mil entradas para os jogos em casa. Atuando ao lado do torcedor, Soteldo quer o peixe largando na frente nesse duelo de 180 minutos. Sabemos que o Vasco é um time muito difícil, então não podemos errar de jeito nenhum em nenhum minuto. Mas o nosso time está preparado para essa partida, que será muito importante. Esse primeiro jogo é com a nossa torcida ao lado, em nosso estádio, então faremos o melhor para ganhar essa partida. E por que não? Definir o confronto em casa. O provável Santos será Everson no gol, já que por decisão de Sampaoli, o ex-goleiro do Ceará é que é o titular em competições de mata-mata. Aí, Vitor Ferraz e Jorge, ou Diego Pituca improvisado, jogando nas laterais. No miolo de zaga, Gustavo Henrique e Felipe Aguilar. Alisson na cabeça de área, com Jean Mota e Carlos Sanches compondo o meio. Aí, se Jorge for o lateral, Pituca completa o setor de criação. Mas se o meia seguir no lado esquerdo da defesa, Soteldo quem sairá jogando. E à frente, Rodrigo e Derlis Gonzalez. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Bruno Mendes, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira. Vamos ter que dar uma paradinha aqui no noticiário. Oba. De Vasco da Gama. E
vá se acostumando.
E Santos, por que, Luiz Ferreira?
Ó, deixa eu começar pelo Estádio do Dragão, porque o Liverpool venceu o Porto por 4-1. Está na semifinais da Liga dos Campeões. Agora, Marcos Gomes. Uma bola rebatida da defesa pela zaga do Tottenham. Ela para no pé do Agüero. Em posição irregular. O Agüero parte pela direita, cruza, a bola sobra pro Sterling, Sterling balança a rede.
O estádio explode, explodiu. Pô, é uma
festa, não sei.
Guardiola quase enlouqueceu.
O Guardiola quase deu um beijo na careca do quarto árbitro ali. Só que aí veio o VAR e anulou o gol.
Tem o VAR.
Um lance muito semelhante. Semelhante assim, um caso muito semelhante ao gol do Bruno Henrique anulado pela arbitragem. O que aconteceu? O zagueiro do Tottenham deu o passe para trás. O jogador do City tentou interceptar o passe, a bola desviou nele e ela sobrou pro Agüero, que estava em posição irregular.
Não é um segundo lance?
É um segundo lance? Não é um segundo lance? O que que tá na regra? Eu validaria o gol.
Eu também validaria o gol.
Eu validaria o gol. Erro. Eu, Rodrigo Cavimos vimos aqui o lance mais 5 vezes, a gente validaria o gol. Rapaz, vai dar problema.
E o gol do Sterling, foi validado ou não?
Não foi validado.
Então,
anulado o gol, isso é 4-3.
4-3.
Isso vai dar um fuzuê, meu amigo.
Isso aí é jogo pra cardíaco não assistir, né?
Olha, a gente tá com 50 minutos e meio de partida, o Pochettino desesperado. Parece o Abel Braga no Flamengo pedindo o fim da partida. Pelo amor de Deus, acabou o jogo. Todo mundo.
E o Guardiola mandando todo mundo pra área. Goleiro. Agora,
foi até o Ederson.
Todo mundo na área. Bruno Mendes, tá vendo aí, Bruno?
Eu tava acompanhando aqui o Liverpool com o
Porto, né?
O Porto, isso.
E lá na Inglaterra tá terrível, o negócio tá terrível. O jogo não terminou, mas temos logo mais o Santos recebendo o Vasco. O que você espera pra essa partida, Bruno?
Olha só, se o Vasco jogar da forma que jogou contra o Flamengo, e tem dois desfalques importantes, o Fernando Miguel e o Leandro Castão, o Vasco corre riscos sérios, porque o Santos apresenta um bom futebol, jogando na Vila é muito difícil ganhar do Santos. Então o Vasco tem que abrir o olho, principalmente se o Alberto Valentim, porque eu estou achando que se for mal e se o time perder de um placar mais elástico, ele não volta nem de Santos para a decisão no Rio, viu?
Tá correndo risco, né?
Tá correndo risco.
Bruno, o Luiz Ferreira, acompanhando aí Manchester e Tottenham.
Rapaz, o Pochettino tá louco agora, tá pedindo para acabar o jogo, tá quase entrando em campo. Terminou.
Pronto.
Fim de partida, Manchester City 4, Tottenham 3. O Pochettino alucinado ali com a delegação do Tottenham, dos Spurs, time de Londres, faz o clássico regional com Arsenal, com Chelsea. O Tottenham está nas semifinais da Liga dos Campeões e enfrenta o Ajax. Outra semifinal, Liverpool e Barcelona. Meu amigo, Rapaz, isso vai dar o que falar, meu amigo. Isso vai ser analisado.
Resenha,
ser...
resenha logo mais em lote.
Meu Deus, essa resenha aqui mesmo na nossa redação, que vai estar uma festa pra gente voltar pra lá, meu amigo.
Mas o Bruno, o Rodrigo Ricardo, tem recado aí de ouvinte?
Tem um recado, senhor José Coelho, lá do Meia. Ele manda um abraço pra todos nós, ele é vascaíno. E ele perguntou informações do Valdívia, que é o novo reforço aí do Vasco. Valdívia tem 24 anos, foi revelado no Inter, inclusive com Abel Braga, quando treinava o Colorado. Passou pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo rapidinho, foi para a Arábia Saudita e agora vem para o Vasco da Gama. Vamos ver se ele dá sorte aí no Vasco da Gama.
Começou bem, né? Mas depois foi caindo.
Foi de revelação a dúvida. Não, né?
Ele teve um início muito bom no Internacional. Sofreu uma lesão, estava sendo convocado inclusive para a seleção olímpica. Sofreu uma lesão grave no joelho, rompeu os ligamentos, ficou fora dos Jogos Olímpicos. Depois nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou por São Paulo, passou para o Atlético Mineiro. Vamos ver se renasce no Vasco.
Essa o que tá fazendo sucesso são os memes dele. Já chegou a fazer sucesso no Vasco.
Aquele cabelinho.
Pouco Valdívia.
É tanto sucesso que ele tem que lançar uma nota esclarecendo que aquilo foi quando ele estava indo para a Arábia, não quando estava voltando.
Reforçando então nossa programação de transmissão hoje, Luiz Ferreira.
A partir das 21 horas, horário de Brasília, logo depois do Nacional Informa, Fluminense Santa Cruz, jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Ricardo Mazella, Valdir Luiz, o nosso querido Rafael Monteiro e Bruno Mendes, né, estarão nessa transmissão da Copa do Brasil. Bruno Mendes, óbvio, vai ficar de olho em Vasco e Santos e principalmente na final do Campeonato Gaúcho. Se teve emoção aqui, meu amigo Bruno Mendes, prepara que a noite está contigo, tá?
É, meu amigo, vai ser bonito o jogo lá da Arena Grêmio, estaremos acompanhando para e passo.
Valeu, Bruno, obrigado, até logo mais.
Valeu, até logo mais, forte abraço, mano.
Tchau, tchau, até isso. Está terminando no Mundo da Bola desta quarta-feira, produção Luiz Ferreira, na mesa de áudio Rafael Espíndolo, participação aqui também do nosso Rodrigo Ricardo. Nós voltamos logo mais com a programação esportiva da sua Rádio Nacional. Tchau.
Marcos Gomes. Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Ondas curtas. ZYE 365. Faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz. Faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões. ZHY 288.